Começa agora o novo Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde, e apoio cultural da Bicicletaria Cultural.
Boa tarde para você. Eu sou Patrícia Valverde, muito prazer, sou mãe, eu sou ciclista, sou passageira, como você. Eu sou idealizadora da Bicicletaria Cultural, ao lado de Fernando Rosenbaum. Também estou na coordenação da Ciclo Iguaçu, Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu. E eu participo de uma rede de prefeitas da bicicleta e prefeitos também, numa ONG internacional chamada Bikes, que apoia e articula a conexão entre pessoas com projetos de ciclomobilidade no mundo. Muito legal. Em suma, o que eu faço é apoiar e promover projetos que ampliam a ideia sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta. Estamos aqui no estúdio da Cultura 930 com os meus pimpolhos aqui, a Chloe, o Aron e tem mais pro ali também, tá? Tem a Sara e tem minha querida Violeta, filha do coração. Vamos lá, participe com a gente do programa pelo WhatsApp, divulgando esse programa também. Se precisar mandar uma mensagem, comentário, elogio, crítica, é muito bem-vindo, né? Esse canal de diálogo. Então manda para 41-3153-0022. Você pode mandar essa mensagem e a gente encaminha também para as forças, para a coordenação da Ciclo Iguaçu, que aqui a gente também está representando. E, pois bem, vamos falar, como sempre a gente chama, no comecinho do programa, nossa patrocinadora Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do Brasil, patrocinadora do nosso programa. E já nos últimos programas a gente tem tido a participação da Mel, que é a coach da Go Cycle, aliás, uma das fantásticas coaches que tem lá, são acho que 4, 5 coaches. A Go Cycle, para quem não sabe... vamos lá. A Go Cycle, para quem não sabe... Era isso que eu estava falando em código. Fica na rua Vicente Machado, número 878, no centro de Curitiba. Então, melhor que eu, vamos ouvir a Mel? Tô precisando, né? Como é que é, Mel? Manda pra gente o recado de hoje.
Olá, ouvintes do programa Pedaleira. Aqui é a coach Mel, professora de ginástica natural e coach da Go Cycle, o melhor estúdio de bike indoor e treinamento funcional de Curitiba. E hoje, o Guilherme, nosso convidado do programa, vai contar um pouquinho sobre a história dele, dos projetos sociais que ele participa. E essa história é cheia de dificuldades, de percalços, alguns desafios, porém de muita iniciativa, muita persistência e várias conquistas que ele vai dividir com a gente. E o que que isso tem a ver, Mel, com o verão que está chegando? Agora, com o verão chegando, todo mundo vai atrás da fórmula mágica para emagrecer e do corpo perfeito. Todo mundo tem um quilinho extra para perder. Mas eu tenho uma notícia triste para vocês. Não existe fórmula mágica. Existe sim um trabalho bem feito a longo prazo e que vai exigir de você muita dedicação, persistência, mudança de hábitos e a iniciativa de dar o primeiro passo para ter uma vida mais saudável. Então, o que eu digo para vocês é: prática de atividade física aliada a uma alimentação equilibrada são a base para manter o seu corpo saudável, e o emagrecimento e o corpo perfeito serão consequências da sua dedicação. Então, como o milagre não existe, vamos lá, insista, persista, não desista, porque os resultados aparecem e a sua saúde agradece. Um beijo, até a semana que vem.
E é isso, né, Mel, querida? Obrigada pela participação, obrigada por já anunciar nosso fantástico e nobre convidado. É isso mesmo, a gente está hoje com o Guilherme Tampieri, e tá aí a Mel fazendo essa introdução de que tudo tem um processo e que a gente tem que buscar o quê? A medida das coisas, né? A medida com a atividade, com a iniciativa. Então tá bom, porque eu acho que assim, é sobre isso que também se trata a nossa série Ciclistas na Política. Então estamos hoje com mais um episódio da série Ciclistas na Política, porque é quem merece o palco que lhe seja dado, não é isso? Quem acompanha o programa sabe que toda vez que eu coloco essa frase, a gente vai estar anunciando então uma das grandes pessoas que se candidatam, ou seja, que saem do movimento social, ou que não saem, mas que emergem do movimento social para levar a pauta da ciclomobilidade no campo do legislativo. Até agora a gente tem visto essa área, né, se ativar mais por essas iniciativas. E olha, Modéstia à parte, eu tô bem orgulhosa, sabe, desse trabalho. A gente já conversou com o Gora Nataraj, que é deputado estadual agora no Paraná, Marcelo Esgarbosa, que teve 2 mandatos de vereança na cidade de Porto Alegre. A gente falou com a Maria Letícia, vereadora daqui também no 2º mandato. A gente falou com a nossa estrela Rubi, chamei ela assim, acho que vou sempre intitular ela agora assim, a Renata Falzone, também se candidatou como vereadora em São Paulo, não foi dessa vez, vamos ver, estou torcendo para ela se candidatar de novo. E agora a gente está com o cicloativista de BH, de Belo Horizonte e do mundo, Guilherme Tampieri. Guilherme, seja muito bem-vindo nesse programa, o microfone está aí contigo, está me ouvindo?
Boa tarde a todas as ouvintes, boa tarde Patrícia, obrigado pelo convite, ouvindo demais, em perfeito tom. Também um abraço aí a todas as proles que estão te acompanhando, né? Um prazer saber que na rádio, né, aceitam mulheres mães com seus filhos, né? Já é algo diferente do que via de regra a gente vê, né? Que os espaços públicos e privados, eles excluem as mulheres, né, as mães especialmente, das calçadas, das ciclovias, sim, dos ônibus, quando a gente tem uma roleta, né, e uma mulher grávida precisa passar por ali. Então eu fico muito contente de dialogar com você, que você esteja no lugar que se importa com a sua condição de mãe.
Prazer. Obrigada, obrigada. É isso, eu me sinto bastante à vontade aqui, o pessoal sempre reforça isso. E a gente, como é um lugar novo de exercício e de compartilhamento de responsabilidades, a gente também está aprendendo, né, a se orientar e a publicizar essas relações, às vezes amamentar, às vezes dar uma atenção, interromper, às vezes. Então, também já peço aqui uma certa licença, sabe, para quando isso acontecer, mas todo mundo vai, acho que, acompanhar junto comigo quando isso for necessário. Guilherme, querido, a gente está então em mais um episódio da série Ciclistas na Política. A gente procura apresentar pessoas que têm esse ímpeto de levar a pauta da ciclomobilidade, entre outros, né? Porque a bicicleta é como se fosse um gatilho para vários outros assuntos adjacentes a pensar a mobilidade ativa, a economia, uma consciência ecológica, enfim, existe vários assuntos tangentes quando a gente traz a ciclomobilidade. E a gente vê essas pessoas, como você, tentando pautar a ciclomobilidade na Assembleia, na Câmara Municipal e trazer a perspectiva do ciclista. Então é assim que eu tenho identificado por enquanto, e acho que nessa busca da gente deixar de veicular projetos de mobilidade como utópicos, né? Tem essa palavrinha também que eu vi nos estudos que eu vi, da gente encarar que a ciclomobilidade, ela sai desse escopo de utopia, embora a gente tenha aí muitos quereres, né? Então ainda existe muito a ser trabalhado, mas também algumas conquistas, e faz com que a gente, acho que, estremeça um pouco a palavra de utópico para dar um prazo, né? Será que o contrário de utópico é ter prazo para as coisas? Vamos ver, né? Então a gente está nessa série, tá? E também outra coisa que eu acho que está surgindo com essa série de Ciclistas na Política é a gente tentar desvencilhar um pouco a ideia carregada de que a política é completamente corrupta, né? Que ela é completamente vulnerável aos interesses de grandes forças, né, de poder, porque isso conta, isso existe, a gente sabe, sem ser ingênuo, mas ao mesmo tempo a gente se empossar do nosso poder, da nossa capacidade de multiplicação, e também saber o quanto a gente afeta, né, o lugar onde a gente está, e lembrar disso, principalmente no campo da política, principalmente no ano eleitoral que a gente vai ter ano que vem. Então, é esse mais ou menos o universo que eu estou trazendo com essa série Ciclistas na Política. E você tem, fico muito lisonjeada, assim, de você ter aceitado o convite. E acompanho também o teu percurso já faz um tempo. A gente já se encontrou, já se cruzou em algumas iniciativas, alguns eventos. E então, mais uma vez, agradeço a tua presença aqui comigo, com a gente no programa Pedaleira.
Patrícia, eu que agradeço novamente, né? A gente se conhece desde 2014, presencialmente, né? No Fórum Mundial da Bicicleta em Curitiba.
Sim.
Que foi um momento utópico, mas um momento em que a gente trouxe as nossas utopias e começa, né, naquele momento, lá em 2014, né, pela primeira vez, a dar materialidade a essas utopias, né? Porque utopia é aquilo que a gente enxerga no horizonte e que em alguma medida nos faz avançar, né? Mas a gente avança a partir de materialidade, de política pública. Então é fundamental a gente ter programas como esse de vocês para que possamos lançar luz a essas iniciativas que, de alguma maneira, dão materialidade, dão escala a essas ações espalhadas pelo Brasil inteiro, né? A gente tem iniciativas que promovem a utilização da bicicleta em toda a sua interseccionalidade, como você trouxe, né? Nos recortes de gênero, de raça, de território, entre outros tantos, e que devagarzinho, infelizmente num tempo muito lento, e não entendendo aqui a lentidão como algo ruim, nesse caso, né? Apenas no espaço temporal, né? Infelizmente, a gente está muito lento no Brasil, mas, de novo, valorizo a lentidão. Inclusive, por isso estamos falando de bicicleta, de outras formas de viver a vida aqui. Eu queria trazer um... Só porque você fez uma provocação, né? Se a utopia é o contrário do prazo. Eu acho que não, né? Especialmente porque, quando a gente discute, por exemplo, agora, né? Saindo da COP26, que é a Conferência das Partes, em que muita gente de vários lugares do mundo se juntaram para discutir as mudanças climáticas, né? Um dos grandes acordos que foi feito é o tal do chegar em zero. Uhum. Só que no horizonte muito distante, 2050. Ou seja, existe uma materialidade, 2050. Só que, dada a urgência que nós estamos na discussão climática, né, de que a gente já vive ela, não é que a gente vai viver daqui a 30, 20 anos, ou 10 anos que seja, a gente já vive ela agora, né? Essa materialidade do horizonte, ela é distópica. Sim. Porque quando a gente coloca algo tão longe, 2050, parece que a gente tem muito tempo, né? A gente está largando para lá as responsabilidades que a gente tinha ontem e as que a gente tem hoje e as que a gente precisa ter amanhã. Então, mais uma vez, valorizo essas pessoas que vieram antes de mim, não só no seu programa, mas nas militâncias espalhadas aí pelo Brasil e pelo mundo, e que têm lutado tanto, né, para que a gente consiga alcançar aí os conceitos de justiça climática, que a gente consiga responder às necessidades da emergência climática, né, que é justamente mostrar o estado em que nosso planeta está, que é um estado de emergência, para ter as respostas necessárias, que é o que a gente chama aí de governança climática, né? Sim. E eu não tenho a menor dúvida que a bicicleta é um dos elementos primordiais dentro do que a gente chama aí de governança climática para responder essas duas outras questões: o tempo, a emergência, e a justiça, que é não deixar ninguém para trás, né? A gente precisa considerar todos os corpos que estão aí espalhados pelas cidades, pelas roças, pelos subúrbios belo-horizontinos, curitibanos, de todo o Brasil e do mundo inteiro, quando a gente discute questão climática, quando a gente discute a bicicleta. Passo para você, Patrícia.
Tá, obrigada, porque o que você fez também é situar essa resposta, essa provocação que eu te fiz, e dando essa propositiva, que a bicicleta é uma ferramenta, né? A bicicleta é uma das pautas, né? Uma das referências, assim, para a gente poder avançar nesse planejamento de consciência ambiental. Acho que a COP26, ela trabalhou o tempo inteiro com 30 anos, aí no finalzinho foi lá e bateram o martelo com 50 anos. É duro, né? Acho que foi mais ou menos esse movimento que aconteceu. A gente está no primeiro bloco do programa Pedaleira. Eu vou aproveitar então só um link que a gente vai fazer com o programa anterior, que a gente conversou com o arquiteto urbanista Gabriel Calarza, que foi o que construiu a Praça de Bolso de Ciclistas. Então o Guilherme Tampieri está falando lá de 2014, quando a gente teve o Fórum Mundial da Bicicleta aqui em Curitiba, também foi o mesmo ano da criação da Praça de Bolso de Ciclistas, e quem desenhou a praça foi Gabriel Galarza. E aí, o que aconteceu? No programa anterior, o pessoal estava me perguntando sobre esse livro aqui, que é o livro dele, que eu achei que eu tinha tempo para falar, e é um livro que conta Caminhos Históricos de Curitiba, a Estrada de Assungui. E é bem interessante, a Estrada de Assungui, um trecho dela é a Matheus Leme que a gente tem hoje. Então eu vou fazer o seguinte, eu pedi para o Gabriel fazer uma apresentação breve sobre esse livro, tá? Quem quiser, o Gabriel vai explicar como é que faz para acessar esse livro. E depois a gente volta aqui só para a gente complementar informações que nossos ouvintes pediram, tá? Então vamos ouvir o Gabriel Galarza falando sobre esse projeto também de patrimônio histórico, né? É bom sempre a gente olhar para o nosso passado, saber qual é a nossa história, a nossa cultura, para poder avançar e fazer a continuação aqui de projetos e da conversa com o Guilherme Tampieri. Vamos ouvir então Gabriel Galarza e a gente já volta.
Salve, salve, pessoal, ouvinte do programa Pedaleira. Aqui é o arquiteto urbanista Gabriel Galarza, integrante do OIA, Observatório de Interações do Ambiente. E vou falar um pouco sobre o livro Caminhos Históricos de Curitiba, A Estrada do Assungui. O livro foi lançado em 2013, através de um prêmio da Lei de Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba, e é resultado de uma pesquisa transdisciplinar que estudou a paisagem cultural deste importante caminho histórico da cidade. A Estrada do Assungui teve grande relevância na ocupação e desenvolvimento da região norte da cidade. Correspondia originalmente à estrada que, margeando o rio Belém, conectava o centro da cidade, desde o Largo da Ordem, até a colônia de imigrantes conhecida como Colônia Assungui. Hoje em dia, a colônia corresponde ao município de Cerro Azul, e a antiga estrada é a atual Rua Mateus Leme. Ao longo de todo o seu trajeto, a pesquisa identificou e registrou diversos elementos e estruturas que compõem e caracterizam a paisagem, entre edificações, praças, áreas verdes, manifestações culturais e outros. A narrativa apresentada no estudo da paisagem não esgota todas as suas leituras possíveis. Foi construído apenas um retrato que relembra sua história e traduz sua contemporaneidade. Aspectos que, somados, podem indicar seu possível trajeto futuro. Quem a percorrer verá. Caso queiram saber mais sobre a estrada, naveguem pelo site estradadoassungui.blogspot.com e procurem pelo livro na Biblioteca Pública, na Casa da Memória e também na Biblioteca da Bicicletaria Cultural. E para conhecer outros projetos, acessem observaiambiente.com.br. Até a próxima!
E é isso, então, observaiambiente.com.br, Gabriel Galarza deixou seu recado, espero ter atendido nossos ouvintes, também você quiser trazer comentários pra gente, dicas e, enfim, manda pra gente, tá? 4131530022 é o WhatsApp que dá pra comunicar com a gente. E a gente está, então, nesse primeiro bloco do programa Pedaleira, na série Ciclistas na Política, estamos aqui com Guilherme Tampieri. Gente, olha só, formado em Relações Internacionais, assim como eu, estou super orgulhosa, comentei com ele, fiquei, uau, que legal, essa trajetória me inspira. Especializado em gestão ambiental e tem atuado em movimentos sociais de Belo Horizonte, ligado à mobilidade urbana, resíduos sólidos, mudanças climáticas, orçamento público, entre outros assuntos. Também atuante na União de Ciclistas do Brasil, UCB, e o BH em Ciclo, Associação de Ciclistas Urbanos de Belo Horizonte. E ele tem também vasta experiência internacional sobre mobilidade urbana. Eu não queria passar esse primeiro bloco, esse programa, sem fazer a apresentação do Tampieri. Posso retomar depois, mas essa é a nossa conversa aqui. Vou fazer o seguinte, Guilherme, vou chamar o intervalo agora, para a gente não interromper nenhuma resposta, e a gente já volta, mas... Esse é o nosso nobre convidado, estou muito honrada. A gente vai, Rui, vamos lá para o intervalo e depois a gente volta. Gui, já voltamos.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle. Você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.